São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021, dia do agrônomo, dia do amendoim e dia da cachaça.
Essa é a edição 13.686 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade, mas uma frente fria se aproxima, deve chegar aqui amanhã e provocar chuva em a grande parte do estado, principalmente na região centro-sul e oeste do estado de São Paulo. A temperatura continua em elevação, faz calor. Evite incêndios, não faça fogueiras. Termômetros marcando 29 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Brasil recebe lotes com mais 5 milhões e 100 mil doses de vacinas.
Terapia online dispara com a Covid. Número de psicólogos na área salta 450%.
Continua a vacinação da terceira dose para pessoas com 85 anos ou mais.
INSS faz revisão em 200 mil auxílios pagos sem perícia.
7 milhões de aposentados podem perder benefício.
Setembro Amarelo. Como o diálogo é capaz de salvar vidas.
Fórmula 1, Daniel Ricciardo venceu o Grande Prêmio da Itália.
Mundial de Futsal, o Brasil estreia hoje às 14 horas contra o Vietnã.
E nós tivemos um assalto em uma padaria hoje pela manhã, né, Moreira?
O ladrão foi baleado e morreu no local.
Hoje, mais uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Hoje pela manhã nós tivemos um assalto num estabelecimento comercial, numa padaria, Padaria União, como é conhecida, Padaria da Ângela, ali de frente à entrada da antiga SIC, próximo da Praça do Trabalhador, e o proprietário reagiu, baleou o ladrão caiu na calçada sem vida. Lá foi chamada a polícia, o SAMU, né, para liberar o corpo também. Então, e agora vamos saber de fato de o que aconteceu. Esse ladrão foi lá para assaltar estabelecimento, reagiram, e desta vez, Paulo, o ladrão levou a pior, viu? Levou a pior, tá lá, vamos aguardar agora, né, o desenrolar deste acontecimento.
Na realidade, não é aconselhável a reação em nenhum caso, em nenhuma situação, mas um ou outro caso isso acontece, né, Moreira? Depende muito da situação, do local, do momento, da pessoa, quer dizer, mas o aconselhável, segundo a polícia, é não reagir. Mas o fato aconteceu e terminou com esse saldo.
Certo. Agora, daqui a pouco no plantão policial, vamos falar sobre o acidente com vítima fatal ontem na Avenida Ayrton Senna.
Um forte terremoto sacudiu a região de San Antonio de los Cobres, no norte da Argentina, na madrugada desta segunda-feira. A informação é do Instituto Geológico dos Estados Unidos. O Instituto informou que o tremor atingiu magnitude 6.2. Não há informações sobre danos ou vítimas.
E hoje continua a vacinação para a terceira dose para as pessoas com 85 anos ou mais, que tem que fazer o agendamento online. Se você não fez, pode fazer. A vacinação vai até às 12 horas, dá tempo de você tomar a terceira dose. Também, no agendamento online, tem vagas ainda, a vacina pela primeira dose para pessoas de 12 a 17 anos. Você que não foi vacinado ainda, entra no agendamento online da Prefeitura e a vacinação para 12 a 17 anos será amanhã, terça-feira, dia 14, das 13 às 18 horas, também no anfiteatro municipal.
A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com ao menos uma dose no Brasil chegou ontem a 138.121.118. O número representa 64,75% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas totalmente imunizadas, o número ficou em 73.192.895, 34,31% dos habitantes.
Monte Alto está com 6 pacientes internados na UTI com Covid. E temos um paciente com Covid também, aliás, esse paciente está aguardando o resultado do exame. É de Monte Alto e também está na UTI. Estamos com 28 pacientes em tratamento. 6 estão na UTI, 3 na enfermaria e 19 no isolamento domiciliar. 8 estão aguardando os resultados do exame. Em termos de ocupação de leitos da UTI, na UTI do SUS, nós temos 8 leitos, 6 estão ocupados. UTIs para a Covid no convênio, temos 14 leitos, 1 está ocupado. Já na enfermaria para a Covid do SUS, nós temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Do convênio, enfermaria para a Covid do convênio, temos 18 leitos, 1 está ocupado. Monte Alto já registra 189 óbitos vítimas da Covid. Já foram aplicadas 63.408 doses de vacinas. 39.209 a primeira dose, 23.039 a segunda dose e 1.160 dose única. Disque Covid, 3241-1023.
Mega Sena, concurso 2408, foi realizado no sábado e uma aposta de Araruama, no Rio de Janeiro, levou sozinho o prêmio de R$46.300.000. Os números sorteados: 04, 29, 30, 38, 43 e 57. A quina teve 65 ganhadores. Cada um vai levar R$59.300. Na quadra, 4.828 apostas vão levar cada uma R$1.140.
No Mundial de Futsal, o Brasil estreia hoje. Às 14 horas, o Brasil vai enfrentar a seleção do Vietnã.
São 11 horas e 8 minutos.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é pra isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto pra você.
Lava-roupas em pó Omo sanitizante 2,2 kg, R$20,90. No cartão Savinhago, R$19,90. Sabão em pedra Minuano com 5 unidades e 200 gramas cada, R$8,98. Amaciante Comfort 1,8 litro, R$11,90. No cartão Savinhago, R$10,90. Detergente líquido Minuano 500 ml no Savigan, R$1,58. Amaciante concentrado Downy leve, 1 litro e 500 ml. Pague 1 litro e 250 ml no Savigan, R$17,90.
Savinhago, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis.
Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra...
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70x70, R$ 45,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5m, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5m, R$ 672. Veneziana Ventilar, 1,5m por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada Ventilar, 87cm, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas desta segunda-feira. Vá de soja soia 900ml no cartão amarelinha, pague 6,88. Kit Pantene Shampoo 350ml mais condicionador 175ml, 17,99. Detergente em pó Omo 5,6kg, 41,93. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por 5,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. A respeito de vacinação, nós sabemos que muitas pessoas têm dúvidas ainda. Sempre para sanar as suas dúvidas, você pode ligar na Vigilância Sanitária 3241-3343. Tem outro telefone também, 3241-2659. Liga que eles explicam tudo para você, o que você quer saber e tirar suas dúvidas. Para as pessoas que não tomaram ainda a primeira dose, que perderam a repescagem, que perderam a etapa também, o que deve fazer? Procura vigilância. Vai lá para você fazer uma inscrição. Deixa o seu nome, endereço, tudo certinho. Porque a hora que tiver a próxima repescagem, vão entrar em contato com você, vai te avisar para você também poder tomar a primeira dose. Faça isso daí, por favor, você que quer tomar a primeira dose da vacina ainda. Hoje está acontecendo, como nós falamos, a vacinação, a terceira dose para as pessoas, né, com 85 anos ou mais. Estou recebendo da Priscila que a primeira dose de 12 a 17 anos ainda temos agendamento online disponível. Então, por favor, disponível. Quem perdeu a segunda dose, que tem a segunda dose com data para essa semana, teremos vacinação a partir de quarta-feira, com agendamento online. Fique de olho nas publicações. Agora, não está aberto ainda o agendamento online para a segunda dose. Quem perdeu a segunda dose e que tem a segunda dose com data para esta semana, vai ter vacinação a partir de quarta-feira. Mas tem que ter o agendamento online também. Só ficar de olho. Comunicado que vem da diretora da Vigilância, a Priscila Trécino.
Morena, nós recebemos a ligação de uma ouvinte dizendo o seguinte: ela teve Covid e estava com vacinação para o dia 10, mas como ela teve Covid, tem que esperar um prazo para poder tomar a vacina e ela não sabe quando agora. Tenta entrar em contato com a Vigilância, não consegue falar.
Ela não consegue falar, mas tem a primeira dose, será?
Então.
Deve ser a primeira dose. Tem que ir na vigilância, tipo de fazer uma inscrição, um cadastro na vigilância. Que a hora que tiver a próxima repescagem.
Tem que ir lá, não precisa ligar. Tem que ir lá.
Você tem, porque ligar vai ser difícil. Então você indo lá, a vigilância fica ali próximo do mausoléu da menina Zildinha.
Bem ao lado ali, né?
Você é bem ao lado. Indo lá, você faz sua inscrição, aí eu não tomei ainda a vacina, porque eu estava com problema. E você vai fazer tipo de uma inscrição e vai ficar à disposição e você será avisada quando vai ter essa vacinação.
O TSE faz novos testes em urnas e Barroso reafirma a segurança das eleições. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou que novos testes foram feitos nas urnas eletrônicas ontem. Isso foi feito durante eleições suplementares que ocorreram em duas cidades no interior do Rio de Janeiro. Durante coletiva de imprensa, Barroso informou que os testes foram bem sucedidos e reafirmou a segurança das máquinas. Barroso destacou que desde 1996, quando a urna eletrônica foi instalada no Brasil, nenhum tipo de fraude foi comprovado.
Bem, nós temos aqui mais uma... Deixa eu avisar aqui. Estão perguntando sobre a vinda do nosso vice-governador. Nós vamos deixar um assunto também para a prefeita Marilena falar também. Mas ele anunciou o asfalto que vai ligar Monte Alto, como que diz, o povoado de Ibitirama até Itaiaçu. E nós estamos aí com o prefeito, vice-prefeito Itaiaçu, vereador de Itaiaçu, itaiaçuenses que vibraram com isso, né? E isso daí é muito bom. Já ficou ali, tipo de uma reserva também, um próximo anúncio, uma verba para o recapeamento da vicinal até o distrito de Aparecida do Monte Alto. E tivemos também o Poupa Tempo, falou sobre o Poção da Sabesp também. Enfim, é o dinheiro do povo voltando para o povo. Vamos aguardar aí para ver de fato quando começam as obras anunciadas pelo vice-governador, que foi recebido com festa no Centro de Convivência da Realidade. Claro que teve aglomeração. Teve aglomeração no palco e também ali na pista. Nós estávamos aí com centenas de pessoas que estavam só de prefeitos, tinham 25 prefeitos da nossa região. Cada prefeito vem com seu vice ou com seu assessor, você imagina, né? Mas foi aí, teve sim uma aglomeração, tudo certo,
todos mundo apresentou com máscara
ali na entrada.
O cartão de vacina? Certo?
Teve que apresentar também algumas pessoas, a imprensa principalmente, teve que apresentar o seu cartão de vacinação, pelo menos da primeira dose, quem não tinha não entrou, pelo menos exigiram da imprensa sim. Nós fomos lá também, mostramos, estamos, né, tudo bem, e teve um trabalho muito bonito. Agora, houve aglomeração? Claro que houve aglomeração.
O PSOL aprovou ontem, em Congresso do Diretório Estadual de São Paulo, a pré-candidatura do líder sem teto, Guilherme Boulos, a governador no ano que vem. Boulos já vinha percorrendo o estado desde o começo do ano. O desafio para o líder sem teto agora será unir os partidos de esquerda em torno do seu nome. O PT tem manifestado a intenção de lançar a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad, que também está percorrendo o estado.
Estou recebendo um apelo aqui, olha, um apelo de uma família. João, por favor, me ajude. Eu estou com um cachorrinho, ele está muito mal. Eu tenho meu filho, que é xodó, esse cachorrinho aí também. Mas nós não temos condições de pagar um veterinário. Se tem algum veterinário voluntário para nos ajudar, salvar aqui esse cachorrinho. Eu tenho o endereço e tenho o telefone também, caso algum veterinário queira fazer esse trabalho como voluntário, para ver como é que está esse animal, fazer um apelo em nome da criança, que a criança está chorando, com medo que vai perder o seu cãozinho de estimação. Por favor, entre em contato conosco. Nós temos aqui o endereço e o telefone da família também.
O Brasil recebeu ontem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, 5.181.930 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Após o desembarque, as vacinas foram levadas para o depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos. Em seguida, serão enviadas aos mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país. De acordo com a Pfizer, com as remessas, já são 72 milhões de doses do imunizante entregues ao país. No total, segundo a Pfizer, o Brasil receberá 200 milhões de doses da vacina até o fim de 2021.
Estou passando novamente o telefone da vigilância para os nossos ouvintes que estão pedindo, né, Paulo? Eu vou repetir. É o 3241-3343 e 3241-2659. 3241-3343 e 3241-2659.
Quem acompanha pelas nossas páginas do Facebook e YouTube pode anotar os telefones da Vigilância Sanitária aí. 3241-2659 e 3241-3343. 43. O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, foi condenado a pagar R$300 mil por ofensas homofóbicas contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A decisão foi emitida na sexta-feira pela 16ª Vara Cível do Fórum Central de Porto Alegre. De acordo com o magistrado, em uma das ofensas nas redes sociais, Jefferson incitou de forma chula o preconceito contra homossexuais a partir da criação de factoides. Em outro comentário, desta vez em entrevista a uma emissora de rádio de Porto Alegre, o político induziu e incitou discriminação e preconceito de orientação sexual ao associar a suposta condição de homossexual do governador do estado qualidades negativas, segundo informação do juiz Ramiro Oliveira Cardoso, que acatou a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.
E hoje nós tivemos o retorno às aulas presenciais na rede municipal. Os pais já foram comunicados, a Secretaria das Escolas estão à disposição para tirar dúvidas dos pais. Você pode ligar se você tem dúvidas da escola onde seu filho está matriculado, porque agora é o retorno às aulas, mas sempre com aquela porcentagem que já foi combinada também, 50% dos alunos, dia sim, um dia não, a respeito do transporte, a respeito da merenda, todos os pais já foram informados. Mas os pais que estão com dúvidas, liga na escola onde seu filho está matriculado. Converse com a diretora, converse com o professor, que você vai receber todas as informações.
O Brasil registrou 293 novas mortes por Covid-19 e atingiu a marca de 586.855 óbitos desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O estado de Roraima foi o que registrou o maior número de casos em um dia, com 2.350 diagnósticos. Minas Gerais informou 70 mortes nas últimas 24 horas, o estado com maior número de registros até o momento. Após dias de manifestações e bloqueios de rodovias, os caminhoneiros decidiram pôr fim à greve realizada em favor ao governo Jair Bolsonaro e com ataques ao Supremo. Durante o período, houve conversas entre líderes da categoria e o Palácio do Planalto. Mas a declaração à nação de Bolsonaro, que tentou apaziguar a relação ruim com o Supremo e demonstrou recuo em relação à postura adotada nas manifestações antidemocráticas de 7 de setembro, foi o estopim para o fim da greve.
Após o Palmeiras perder, viu, Paulo?
São Paulo também ganhou, né?
Tudo bem, nós estamos bem.
Perdeu também, né?
Hoje nós teremos mais uma partida, completando a 20ª rodada. Isso da Série A. Às 20 horas teremos esporte e internacional. Ontem nós tivemos a primeira partida da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino.
Corinthians.
Gente, que golaço daquela jogadora do Corinthians, jogada ensaiada na cabeça de falta. É. Ela saiu de trás do marcador, desviou por cobertura, fez um golaço e as meninas do Corinthians saíram na frente. Corinthians 1, Palmeiras 0. Próximo jogo será na Arena do Corinthians e as meninas jogam por um simples empate. Palmeiras vai vencer por 1-0 para levar para os pênaltis ou para a prorrogação e para prorrogação e pênalti ou 2-0 para conquistar o título. Mas ontem o Corinthians saiu 1-0.
O ex-atacante Romário recebeu alta do hospital e retornou para casa após realizar uma cirurgia de emergência na última quinta-feira. O senador pelo estado do Rio de Janeiro retirou a vesícula em um hospital de Copacabana e compartilhou sua liberação nas redes sociais. Tudo bem com baixinho agora.
Na Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos no sábado Esportivo 0, Santo André 1 e ontem Brasiliense 0, Ferroviária 0, Caxias 1, Portuguesa de Desportes 0.
11:23.
Ofertas desta segunda-feira. Pode soja soia 900ml no cartão amarelinha, pague 6,88. Kit Pantene shampoo 350ml mais condicionador 175ml, 17,99. Detergente em pó Omo 5,6 kg, 41,93. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por 5,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, platinado, 70x70, R$ 45,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5m, R$ 303,60. Gabinete em aço HB, 1,5m, R$ 672. Veneziana ventilar, 1,5m por 1 com grade, R$ 393. Porta laminada, ventilar, 87 cm, R$ 393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Limpador multiuso IP 15ml, leve 4, pague 3, R$ 10,90. Nessa embalagem, a unidade sai por R$ 2,73. Lama-roupas líquido Omo lavagem perfeita 900ml no Sabigan, R$ 11,90. Limpador perfumado Casa e Perfume, 1 litro, R$ 7,98. Levando duas unidades, pague R$ 5,99 cada. Sabão em pedra Minuano com 5 unidades, 200 gramas cada, R$ 8,98.
Tá bem água. Família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da La Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de embriaguez ao volante na Avenida Antônio Forçati foi no dia 12, portanto ontem, por volta das 19h40, um motorista que pilotava um veículo Gol Special 1999 na cor branca, placa CQA 3385. De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares apresentaram a ocorrência informando que foram acionados através do Copom para atender o acidente de trânsito sem vítima. No local, eles constataram que o investigado, o motorista, estava trafegando com o veículo Gol e acabou atingindo um Vectra. Ele aparentava estar embriagado, recusou-se a fazer o teste do bafômetro ou etilômetro, no entanto, forneceu sangue para exame de dosagem alcoólica para contraprova. E, diante dos fatos, a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência e aguardará o resultado do exame de dosagem alcoólica para posteriores deliberações. A outra ocorrência, lamentavelmente, um motociclista morreu ontem em um acidente na Avenida Ayrton Senna. Uma ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo, ontem por volta das 18h50, envolvendo um jovem de 26 anos, o Guilherme André de Lima, ele que pilotava uma motocicleta, a motocicleta de placa EHD 2081 da cidade de Monte Alto, uma Honda Biz 125 KS 2008 na cor cinza, e a motorista de um Corolla Antônio Aparecida Lucente Bueno, o Corolla placa DU K5607, cor prata, ano 2008, de Monte Alto. De acordo com o histórico do boletim de ocorrência, policiais foram para o local, acionados pelo Copom para atender o acidente de trânsito na Avenida Ayrton Senna. Quando chegaram, lá já estava uma unidade do SAMU e a enfermeira do SAMU constatou o óbito da vítima no local. Segundo ela, estava sem sinais vitais. Segundo uma testemunha, ele trafegava com seu veículo no sentido Campestre Centro quando a motorista do Corolla acabou ultrapassando e invadindo a pista contrária por onde trafegava a motocicleta Honda Bis, conduzida pelo jovem. Ele acabou colidindo frontalmente com o Corolla. Com a colisão, foi ao solo e ficou imobilizado. A motorista do Corolla afirmava estar no Campestre e por volta das 18h25 foi embora, quando estava trafegando com o veículo no sentido Campestre-Centro, teve um mal súbito, provavelmente por causa de pressão arterial alta, e sem que se desse conta, invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com a Honda Bis, que trafegava no sentido contrário, tendo a vítima como condutor. A investigada afirma que não faz uso de bebidas alcoólicas, porém, mesmo assim, concordou em fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica. Portanto, são essas as informações do boletim de ocorrência desse fato lamentável, essa morte neste acidente, a colisão frontal entre uma Honda Bis e um Corolla ontem, no começo da noite, na Avenida Ayrton Senna, que demanda o Campestre Clube.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Ruflos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 30 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo a Janice Fernandes, que é responsável pelo SEBRAE, aqui de Monte Alto, para falar sobre a Bolsa Empreendedor. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Você vai falar sobre São Paulo lança Bolsa Empreendedor?
Sim,
o que
Moreira.
É isso? Fala para os nossos ouvintes.
Nós vamos buscar um pouquinho sobre, nem é pós-pandemia, que a pandemia ainda está em curso, nós temos que manter todos os cuidados da mesma forma, mas os governos já vêm trazendo alternativas para ajudar as pessoas a retomar, a voltar para o mercado de trabalho, para a economia voltar a girar, e aí vem trazendo parcerias. Eu, enquanto SEBRAE, estou aqui para dizer que o governo Dória lançou na sexta-feira o Bolsa Empreendedor. O que é essa Bolsa Empreendedora? Ela vai atender todo o estado de São Paulo, são mais de 100 milhões que vai ser investido para pessoas autônomas e pequenos empreendedores que não estão formalizados ainda. Só que o governo vem destacando uma prioridade aí nesse grupo, para jovens, indígenas e negros. Esse grupo é um dos que tem mais sofrido com a pandemia. Os jovens que estão em busca do primeiro emprego, querem investir num pequeno negócio, mulheres negras, é um investimento muito alto para empoderamento dessas mulheres. Eu fico muito feliz que o governo venha trazendo essa novidade aí para esses empreendedores.
Certo. E o período de inscrição?
O período de inscrição é de 10 a 19 de setembro, né? As pessoas têm que se inscrever e depois vai sair no Diário Oficial. Esses grupos que vão ser atendidos nesse primeiro momento. Como que funciona a Bolsa, Moreira? Ela não é simplesmente dar o peixe, como diz. A gente tá habilitando essas pessoas para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo e para os pequenos negócios. Todas as pessoas selecionadas, elas vão passar por cursos de gestão e de gestão financeira, de planejamento estratégico, de atendimento ao cliente, para que elas vá para o mercado de trabalho prontas para fazer nossa economia girar e também para a sobrevivência da própria pessoa.
Certo.
Tá?
Certo. Você falou Bolsa do Povo. A inscrição
é que a inscrição é na Bolsa do Povo. O governo criou uma página, porque além dessa Bolsa Empreendedor, nós tivemos a Bolsa do Povo mesmo, que é para pessoas de baixo risco, de risco social. Nós temos Bolsa para estudantes. E no momento, lá na Bolsa do Povo.gov.br, está disponível a Bolsa Empreendedor. Tá? Então fiquem atentos, microempreendedores informais, pessoas que estão na informalidade, mas que exercem alguma atividade autônoma. Prioridade para jovens, mulheres e indígenas, mulheres negras e indígenas. Esse é o grupo prioritário do governo no momento.
Pessoas com deficiência também?
Pessoas com deficiência também, os PCDs, né? A Bolsa para todos, mas esse é o grupo prioritário que o governo está tentando atingir nesse momento e ajudar e capacitar.
Pessoas querem se inscrever, mas estão em dúvida. Pode ligar lá?
Pode ligar lá no SEBRAE ou nos procurar, que a gente orienta a melhor forma de como fazer. mas o cadastro é feito www.bolsadopovo.gov.br. Mas se tiverem dúvida no preenchimento ou quiser saber mais sobre essa bolsa, é uma oportunidade única, então a gente está trazendo para o município. Para a região de Ribeirão Preto vai ser disponibilizado 2.291 vagas. Então, quem se inscrever antes está mais, com mais chance, porque para cada cidade, nós agora vamos abrir a primeira turma nossa de 30 pessoas. Então, corre lá, faz seu cadastro, porque a gente, primeiro momento, nós vamos atender agora em setembro, 30 pessoas. Então, faça sua inscrição. Mesmo quem não for chamado agora nessa Bolsa Empreendedor, nesse primeiro momento, Moreira, ela pode ficar lá, que vai ser chamada. Nós vamos estar fazendo essa bolsa junto com o SEBRAE e o Governo do Estado até dezembro. Então, nós vamos estar trazendo uma turma agora, uma em outubro, novembro, dezembro, para estar ajudando essas pessoas a se capacitar e voltar para esse mercado de trabalho.
Bom, parece que foi dado mais um fôlego para o MEI, que tem dívida. Foi prorrogado o pagamento?
Foi prorrogado, o governo sentiu essa necessidade, que foi pedido pelos próprios empresários, que foi muito rápido, né?
Foi, sim.
Igual essas bolsas também, o prazo é meio curto, as pessoas ficam meio perdidas no primeiro momento. Então, até 30 de setembro, você que é MEI, tem dívidas anteriores a 2020, procurem essa regularização, ou através do portal do governo, do gov.br, ou procurar o nosso posto lá do SEBRAE. Mas não deixa para o último momento, que quando estava terminando em agosto, as pessoas deixaram para procurar nos últimos dias, o sistema estava sobrecarregado, não conseguiu fazer os parcelamentos. Se tivesse encerrado ali, muita gente já teria sido executada na dívida ativa, porque o sistema começa a não rodar, porque ele fica pesado. Então procura antes, tem um prazo até o dia 30, procura a gente lá no posto do SEBRAE, de 9 ao meio-dia, de 1 às 4. A gente vai estar levantando os seus débitos, vai estar parcelando, para evitar esse desgaste de ir para a dívida judicial, de outros comprometimentos que tem para quem vai para a dívida ativa, né, Maria?
30 de setembro é a data limite para não entrar na dívida ativa.
Para não entrar na dívida ativa, para não ser executado.
Então o MEI e o microempreendedor que tiver, o empresário, o empreendedor que tiver dúvida, procure o SEBRAE.
Procure o SEBRAE, isso mesmo.
Bom, e o curso de pequenos reparos?
A gente está com as inscrições abertas, poucas inclusive, porque já teve uma procura muito grande, nós vamos realizar agora em setembro. É um curso de capacitação em parceria com o SENAI, a SENAI, SEBRAE e a gestão aqui do município, né, prefeitura acima e SEBRAE também. É um curso de 2 meses, né, um curso de 88 horas, que prepara também a pessoa para o mercado de trabalho. Pequenos reparos hoje é muito importante, inclusive na parte elétrica, né, Moreira? É um plano B e um plano A para quem gostaria de aprender um pouquinho mais de elétrica, de como fazer pequenos consertos na sua casa, ou se habilitar para empreender nessa área de ser eletricista e de prestar serviço na cidade. É uma oportunidade. Temos poucas vagas, o curso é presencial, é um curso muito importante, que o SENAI ele tem uma qualidade inigualável nos cursos de capacitação técnica, não só no município como no Brasil. Então a qualidade desses cursos são muito bons.
As pessoas têm procurado vocês lá no SEBRAE para tirar dúvidas, Janice?
A procura tem sido grande, Moreira. Nós estamos, inclusive, muita gente abrindo pequenos negócios, pessoas estão saindo das empresas devido ao desemprego, já tinha sonhos de empreender e nos procuram, né? Nós temos atendido muito novos empreendedores e os empreendedores também com essas dúvidas. Quem não declarou, tem a declaração anual que precisa ser feita, não fez, e agora está sendo alertada para isso, depois que a gente divulga aqui no rádio, que tem que estar regularizando. Então nós estamos atendendo tanto consultorias para pessoas que já têm seu pequeno negócio, como para quem está abrindo no momento.
Certo. Quer mais para informar, Janice?
Eu gostaria também de falar que a gente está com... Só um minutinho. Nós estamos com a pré-inscrição aberta para a Beauty Fair. Como estamos falando em retomada, nossos profissionais da área de beleza e estética estão sentindo essa necessidade de acompanhar as inovações nesse setor. E nós estamos com as inscrições abertas para essa missão empresarial para São Paulo em novembro, que o governo já conta que com a segunda dose, todo mundo vacinado com a segunda dose. Então, quem já quiser deixar o nome nessa pré-inscrição para novembro, procura o posto do SEBRAE. Nós vamos levar um grupo somente, um ônibus só para essa missão empresarial. Para esteticistas, cabeleireiras, manicures, depiladoras, todos os profissionais da área de beleza e estética podem estar nos procurando para essa missão empresarial em novembro. As vagas são limitadas. Se você já está com as suas vacinas em dia da Covid, a primeira e segunda dose, pode nos procurar e deixar a reserva da sua vaga.
Certo. Estou perguntando para você falar sobre o site novamente para fazer a inscrição.
É www.bolsadopovo.gov.br.
Bolsa do Povo não é tudo junto, não. Bolsadopovo.gov.br. Certo?
.gov.br, isso.
Isso. Entra lá que você recebe todas as informações.
Mas se tiver dúvida, também pode procurar a gente lá no posto, Moreira. É uma oportunidade única para você que quer empreender, que está na informalidade, que é autônomo, mulheres negras, jovens que estão tentando iniciar um pequeno negócio. Procura a gente ou faça o cadastro lá, que as vagas são limitadas, porque é para o estado inteiro. Então, quem chegar na frente vai se habilitar mais rápido, tá?
Onde fica o Sebrae?
Sebrae fica na Inhoiô do Livramento 983, no centro, no Ganha Tempo Municipal.
O telefone é o 3241-3831.
Isso mesmo.
Fala com a Janice ou com...
Maria Eduarda. E temos o celular também, que é o WhatsApp, 99799-6314.
99799-6314.
Isso.
Pode entrar também aí no Zap e você tira todas as suas dúvidas.
Isso mesmo, Moreira.
Muito obrigado, Janice.
Obrigada, Moreira. Obrigado a todos os ouvintes. Estamos à disposição, tá?
Bom trabalho para você.
Obrigada.
Tá certo? Tá falando para a gente mandar o site aqui, você já falou do site, é o www.bolsadopovo.gov.br e lá você tem todas as informações. Um abraço, Chico Oliveira, o nosso grande amigo está aqui conosco. Um abraço, Chico Oliveira, também. O que mais que nós estamos recebendo aqui? Ah, estão pedindo o Disque IA, que é o telefone da IAECO. O telefone da IAECO para atender você é o 97404, coloca para mim também, Alexandre. 97404-2002. 97404, obrigado, Janice. 97404-2002. É isso mesmo, acho que estou falando certo, sim, né? É isso mesmo. Algumas pessoas mandando mensagem, ouviram pela Rádio Cultura a transmissão do vice-governador, da presença do vice-governador aqui em Monte Alto, com as pessoas já dizendo que tudo que foi prometido agora, já foi prometido lá atrás também. Nós temos que ser otimista. Vamos acreditar, sim, que sai, pelo menos já, disse que vai liberar, inclusive vai publicar no Diário Oficial dessa semana, o asfalto para ligar Monte Alto a Taiaçu através de Ibitirama. Ficou tipo numa repescagem a verba para o recapeamento da vicinal que liga até o distrito de Aparecido do Monte Alto. Enfim, foi uma festa, podemos dizer. As pessoas muitas vezes estão criticando. Nós temos só aqui, não estou querendo defender a prefeitura, não. O protocolo, a responsabilidade do protocolo da vida do vice-governador aqui, não foi a prefeitura que fez. O protocolo é feito pela assessoria do vice-governador Rodrigo Garcia. Vocês podem observar que todos que estavam trabalhando ali são assessores do vice-governador Rodrigo Garcia, que esteve aqui. Eles que fizeram o protocolo, eles que colocaram o nome de prefeitos para serem anunciados, nome das autoridades para serem anunciadas. Todo o protocolo, a responsabilidade ficou a cargo da assessoria do vice-governador Rodrigo Garcia, que esteve aqui e também foi prestigiado pelas nossas autoridades, alguns munícipes também, e 25 prefeitos da nossa região estiveram aqui em Monte Alto também, na oportunidade. Todos eles, como se diz, pedir verba. Vamos pedir verba, temos que fazer isso mesmo. Pedir não é pecado, e temos que pedir verba, sim.
Moreira, como nós temos o maior respeito pelos nossos ouvintes e internautas, né? Nós vamos dar resposta a um dos nossos ouvintes que questionou quando nós falamos sobre o encerramento da greve dos caminhoneiros a pedido de Bolsonaro. De acordo com a leitura que fizemos aqui, a fonte é o IG de Minas Gerais, e houve a citação nessa matéria sobre manifestações antidemocráticas de 7 de setembro. nós acabamos lendo a notícia da forma qual ela foi postada, mas não reflete a nossa opinião. Muito obrigado aí, ouvinte, ao nosso internauta atento sempre às nossas informações. Muito obrigado.
Eu vou repetir aqui o que a Vigilância Sanitária nos mandou através da diretora da Vigilância, Priscila Trécino. Quem perdeu a segunda dose e que tem a segunda dose com data para esta semana, quem perdeu a segunda dose e quem tem a segunda dose com data para esta semana, nós teremos a vacinação a partir da próxima quarta-feira, mas terá que fazer o agendamento online. Fique de olho ali no site da Prefeitura para saber que hora que vai abrir esse agendamento online. Pode abrir hoje, certo? E você já vai fazendo o agendamento online. Para quem perdeu a segunda dose e quem tem a segunda dose com data para esta semana. Então, vai ter a vacinação quarta-feira, mas vai ter que fazer o agendamento online. Fica de olho, hein? Tudo bem? E deixa eu ver aqui mais. Por enquanto, é isso mesmo. De 12 a 17 anos, que vai ter a vacina terça-feira, dia 14, ainda tem doses disponíveis. Pode entrar no agendamento, faz o agendamento online. Para você que tem de 12 a 17 anos, a primeira dose, e você pode ser vacinado amanhã, dia 14.
O Setembro Amarelo, como o diálogo é capaz de salvar vidas?
A conscientização sobre depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio são os pilares da campanha Bem Me Quer, Bem Me Quero. O diálogo sobre depressão e ansiedade pode salvar vidas. Ela é realizada durante o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. A iniciativa foi lançada pela ABRATA, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, junto da empresa global de saúde Viatris. A psiquiatra Alexandrina Meleiro, integrante do Conselho Científico da ABRATA, explica o papel do diálogo ao lidar com essas doenças.
Que ao conversar, a pessoa pode colocar os sentimentos dela, como ela está se sentindo, e com isso o outro entender, compreender e com empatia passar a ajudar. Ou com palavras, ou encaminhando para um profissional, se é o caso de maior gravidade, para que com isso a pessoa procure ajuda e com isso venha diminuir o sofrimento.
Depressão e ansiedade são problemas de saúde bem conhecidos no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o país lidera o ranking de casos de depressão na América Latina e apresenta o maior volume de pessoas com transtorno de ansiedade em todo o mundo. A psiquiatra lembra que quase todos os casos de suicídio têm relação com transtornos mentais.
É por isso que o falar fica tão importante nesse mês, para que a gente apenas ressalte a importância do risco de suicídio, o Setembro Amarelo.
Uma rede de apoio eficaz passa por envolvimento, empatia, tempo, compreensão e escuta sem julgamento. Essa rede vai além da família e inclui todo mundo que faz parte do círculo social mais próximo da pessoa e que esteja disposto a ajudar. Mais informações sobre a campanha estão no site bemmequerbemmequero.com. Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira.
Eu estou recebendo aqui também, olha, algumas perguntas. Eu vou repetir em respeito aos nossos ouvintes. Minha segunda dose é dia 16. Quando posso agendar o horário? Preste atenção. Quem perdeu a segunda dose e quem tem a segunda dose com data para esta semana, dia 16 é essa semana, quinta-feira, quem tem a segunda dose marcada para esta semana, nós teremos a vacinação a partir de quarta-feira. Só que vai ter que fazer o agendamento online. Eu estou entrando em contato com a assessoria, setor de comunicação da prefeitura, para saber que hora que vai abrir o agendamento online. Fica de olho aí no site da prefeitura, que vai abrir o agendamento online para você fazer o agendamento da segunda dose. E você que perdeu a segunda dose, pode fazer também agendamento, que a partir de quarta-feira teremos a vacinação.
7 milhões de aposentados podem perder benefício.
O INSS informou que mais de 7 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas precisam fazer a prova de vida até o fim deste ano. Caso contrário, esses aposentados terão benefício suspenso e, se não regularizar a situação, a aposentadoria pode ser cancelada definitivamente. A prova de vida é um procedimento obrigatório do INSS realizado todos os anos. Geralmente, o aposentado deve ir pessoalmente até a agência bancária, onde recebe o benefício e realizar o procedimento. Quem não pode ir até a agência por questões de saúde, pode enviar um procurador previamente cadastrado no INSS para fazer a prova de vida ou agendar uma visita da Previdência em casa. Por conta da pandemia, o procedimento ficou um ano suspenso, mas desde junho deste ano o INSS retomou a prova de vida. De acordo com a Previdência, desde o ano passado, mais de 28 milhões e 700 mil aposentados e pensionistas já realizaram o procedimento. Reportagem Henrique Carmo.
E, pois não, Maurício.
São 11 horas mais 50 minutos, Paulo. Nós temos aqui um agradecimento. O Roberval fez, inclusive, né, um vídeo agradecendo a todos que colaboraram com a live que foi realizada em prol do Hospital de Amor aqui de Monte Alto. Uma live muito bem organizada, nós estivemos lá trabalhando junto com eles, e ele até mandou o seguinte: eles entregaram para o Hospital de Amor um cheque no valor de R$116.721. Esse foi o valor arrecadado da live que foi realizada em prol do Hospital de Amor da cidade de Barretos. Fica aqui o nosso abraço e os nossos agradecimentos a todos que participaram, os doadores, todos que colaboraram e aqueles que participaram do leilão também, ajudando a rematar as prendas que deu essa arrecadação. Nesta crise, hein, um dia só de live, começou por volta das 13 horas e 30 minutos, até as 20 horas, arrecadou R$ 116.721. Obrigado a todos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse esperar que o tom de conciliação do presidente Bolsonaro se perpetue a partir de agora. Pacheco se referia à declaração à nação, assinada pelo chefe do Executivo, sinalizando um gesto pela pacificação entre os poderes após as manifestações de 7 de setembro. Nós precisamos de união e pacificação no Brasil. E a carta à nação do presidente é uma sinalização muito positiva. Portanto, eu guardo muita expectativa e confiança de que ela se perpetue como uma tônica entre as relações dos poderes a partir de agora, porque isso é fundamental para o país, disse o presidente do Senado.
Para encontrar uma carteira preta com os documentos em nome do Gerson da Silva, entregar essa carteira aqui na recepção da Rádio Cultura. Gerson da Silva, pode passar por aqui na recepção da Rádio Cultura e retirar sua carteira com os documentos.
Cientistas brasileiros preparam o primeiro estudo de fase 3. A fase 3 é com testes em seres humanos sobre os efeitos do canabidiol, o canabidiol medicinal para tratamento da síndrome pós-Covid-19. Ela ocorre quando alguns sintomas persistem 60 dias ou mais após o início da doença. Especialistas acreditam que esse canabidiol, um dos princípios ativos da cannabis sativa, maconha, seja eficaz na redução de problemas relatados pelos pacientes. Eles incluem fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Parte desses sintomas persistentes decorre de uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus.
Tá certo. Você chegou a falar com a comunicação lá? Tá aqui, deixa eu ver aqui já então, se nós estamos recebendo, que eu já passei sobre a quarta para frente, ainda não temos, tá certo. Ainda não abriu então agendamento online para a segunda dose, quem ainda não tomou, quem perdeu a segunda dose, e quem está com a segunda dose confirmada para essa semana. Ainda não abriu agendamento online, mas fica de olho aí que abrindo você pode fazer o seu agendamento. Estou recebendo uma notícia aqui que chama atenção, né, para ver aí, que ela viu num jornal, sábado, que o Celso Russomano, será que é, o Celso Russomano é deputado ainda? É? Estava mandando carros para o PROCON das cidades. Será que Monte Alto vai receber? Uma boa pergunta. Vamos me informar aqui com a prefeita, com vereadores, se tem algum pedido aí para que possa mandar um veículo para o PROCON aqui de Monte Alto.
E o INSS altera regras para remarcação de perícias médicas.
O INSS definiu novas regras para remarcação de perícias médicas. Agora, quem não puder ir na data agendada deve remarcar o atendimento de maneira remota pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Já o segurado que está à espera de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez deve fazer o reagendamento de sua perícia até um dia antes da data marcada. A remarcação acontece pelos mesmos canais. Já nos casos em que o atendimento não puder ser feito por fechamento da agência da Previdência Social, por conta de greve, feriado ou por questões da pandemia, os próprios servidores vão fazer o procedimento. Já os requerentes devem acessar o meu INSS ou a Central 135 a partir da 1 da tarde do dia seguinte para saber a nova data do atendimento. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck.
São 11 horas e 54 minutos.
A respeito do retorno às aulas presenciais na rede municipal, eu vou lhe pedir. Os pais, caso tenham dúvidas, liga na escola onde seu filho está matriculado. Se não resolver, liga na Secretaria de Educação. Mas a própria escola resolve sim e tira as dúvidas que você, mãe, tem, você, pai, tem. Onde seu filho está matriculado, na escola, nas EMEBs, na rede municipal. Você pode ligar que você recebe todas as informações.
O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 terminou na volta 26 para Max Verstappen e Lewis Hamilton, quando ambos acabaram se envolvendo em impressionante acidente. O carro da Red Bull do holandês acabou em cima da Mercedes do inglês, que foi salvo de algo mais grave por causa do sistema de proteção. Com os favoritos fora, quem festejou foi a McLaren, com inédita dobradinha no pódio na temporada. Daniel Ricciardo ganhou a corrida em Monza e Lando Norris cruzou em segundo. O finlandês Valtteri Bottas completou o pódio com punição a Sérgio Pérez, que caiu para quinto. E daqui a 2 semanas acontece o Grande Prêmio da Rússia.
E na Copa do Brasil, quartas de final, jogos de volta, amanhã, às 21h30, tem o Santos e Atlético do Paraná. Já na quarta-feira, são jogos de volta, hein? Às 21h30, tem o Flamengo recebendo o Grêmio. O Flamengo venceu lá por 4-0. Tá numa boa, hein, Flamengo aqui. E no mesmo horário, Fortaleza e São Paulo. Primeiro jogo aqui foi 2-2. Então, precisa São Paulo aí vencer para continuar na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro está quase chegando no rebaixamento. E na quinta-feira, pelas quartas de final, pela Copa do Brasil, na quinta-feira, às 21h30, tem Atlético Mineiro e Fluminense.
Moreira, nós tivemos no sábado o sorteio da Loto Fácil da Independência. 18 apostas do estado de São Paulo ganharam o prêmio de R$ 2.791.888 cada. No concurso da Loto Fácil foi realizado no Espaço Loterias em São Paulo. Os ganhadores fizeram apostas nas cidades de Araras, Caieiras, Guarulhos, Jaguariúna, Jundiaí, Mojimirim, Piracicaba, Salto, na capital paulista, Valinhos e Vargem Grande Paulista. As apostas com 15 acertos foram registradas no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas, Rio, Pará, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Sergipe, além de 9 apostas no canal eletrônico.
Com 12 acertos, quanto que ganha, hein?
12 acertos? 10ão.
Ah,
10 reais, né? Você fez 12?
Fiz 12 só, uma dúzia.
Recuperou,
com
13 então.
13 acertos.
13 acertos, R$25.
Tá certo.
14 acertos, melhorou um pouco, com 14.124 reais. Agora com 11 acertos, 5ão.
É, dá para fazer outra aposta,
outra,
né?
Outra aposta, é.
Outra aposta, tá bom.
Essa é a 10ª edição do concurso especial que oferece o maior prêmio da história da modalidade. Parabéns aí aos ganhadores.
Hoje, pela Série C do Campeonato Brasileiro, nós teremos uma partida. Às 15 horas, hoje tem Ferroviário e Paysandu.
São 11 horas e 58 minutos.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias. competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Lava-roupas em pó ou sanitizante 2,2 kg, R$ 20,90. No cartão Savinhago, R$ 19,90. Sabão em pedra minuano com 5 unidades e 200 gramas cada, R$ 8,98. Amaciante Comfort, 1,8 L, R$ 11,90. No cartão Savinhago, R$ 10,90. Detergente líquido minuano 500 ml no Savigan, R$ 1,58. Amaciante concentrado Downy leve, 1,500 ml. Pague 1,250 ml no Savigan, R$ 17,90.
Savinhago, família é bom demais.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12h01 e 30 segundos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. Só para comparar com o Rio de Janeiro, que está exigindo certificado de vacina, ainda que direitos e garantias individuais, que Código Civil falem em liberdade, em arbítrio, em cada um é dono do seu próprio corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Comparando com a Inglaterra, o ministro da Saúde, lá na Inglaterra, disse que desistiu de exigir certificado de vacina para entrar em boate, clube noturno, festa, onde tenha muita gente apertada, né? uns com os outros. Ele disse que nunca teve vontade de fazer esse tipo de exigência. Como se sabe, na Europa está difícil de implantar esse passaporte de vacina, porque as pessoas têm muita consciência de suas liberdades individuais. Por falar nisso, eu fiz as contas com base no transparência do registro civil. As mortes por Covid dos últimos 7 dias, a média, estão em 454 por dia. Aí no ano passado foi mais do que isso. A média do ano passado foi 545 por dia. E aí eu comparei com a média de mortes por doenças cardíacas. Dá 799 por dia. Arredondando dá 800, porque é 799,8 por aí. 800 por dia é quase o dobro. Então eu estou esperando alguma campanha sobre doenças cardíacas, porque é quase o dobro da mortalidade da doença cardíaca aqui no Brasil em relação à Covid, né? Bom, mudando de assunto, o grande tema de ontem foram as manifestações contra o governo. Um fracasso geral, né? Onde reuniu mais gente foi na Avenida Paulista. Eu vi num site de notícias dizendo que encheu algumas quadras. o jornalista foi incapaz de dizer quantas. Foi algumas, né? Eu não sei, algumas são 3, são 7, são 12, eu não sei, né? E reuniu lá no palanque 5 presidenciáveis, né? Tava lá o Dória, o Ciro Gomes, o João Amoedo, o Mandetta e até o senador Alessandro Vieira, que é agora candidato do Cidadania, foi lançado. Isso significa uma divisão muito grande entre a chamada terceira via, né? No Rio de Janeiro postaram fotos só do carro de som, para a gente não ver o público reduzido que lá estava. Em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, era assim, centenas, né? Em Brasília talvez não tenha chegado a uma centena. A notícia chega a dizer que um grupo acompanhou o carro de som marchando pela esplanada. A gente olha a foto e está tudo vazio. No dia 7 de setembro era impossível caminhar na esplanada, porque estava todo mundo ombro a ombro. Tem algumas lições, né? A primeira delas eu acho que é para as pesquisas de opinião, pesquisa de eleição, né? Acho que tem que fazer uma revisão, porque a gente olha para as ruas e olha para as pesquisas e as ruas contrariam as pesquisas, ou as pesquisas contrariam as ruas. Não fecha uma com a outra. E a gente não é saudável brigar com os fatos, brigar com as imagens. A narrativa não briga com a imagem, a imagem está lá e desmente. Talvez as pesquisas de opinião, que são sérias, né, devam revisar como é que está sendo a apuração, como é que está sendo a coleta de informações. Deve estar errado em algum ponto, aí na computação final, em algum ponto, né? Porque não dá, os fatos sempre são mais fortes, né? E às vezes, brigar com imagem leva ao desespero. Eu vi, por exemplo, tem uma foto, as fotos todas, de um modo geral, são de ângulo fechado, para não mostrar que não havia uma multidão, eles falam em grupos, né? E numa foto fechada lá na Avenida Paulista, o noticiário diz assim: as pessoas estavam usando máscaras de proteção. Aí a gente olha a foto e não estavam, né? A maioria não estava. Então é muito ruim contrariar a imagem, porque cai no ridículo. E o ridículo é o melhor para derrubar a credibilidade. E quando se derruba a credibilidade de um órgão de notícia, dificilmente volta. Assim como quando um órgão de notícia diz para a pessoa que está em casa que foi a manifestação do 7 de setembro, ou que não foi, mas ficou torcendo em casa e tal, e chama essa pessoa de antidemocrata, a pessoa nunca mais vai esquecer, né? E não vai mais deixar a pessoa isso entrar na casa dela para chamá-la de antidemocrática, né? Então é bom dar uma pensada nessa questão aí. E outra coisa, né? Talvez seja porque o povo não gosta de trânsfuga, né? Teve muita gente aí que convocou essa e participou dessa manifestação, que ficou bem aquém da expectativa, que estava ao lado do presidente, agora está contra. O povo não gosta de trânsfuga, porque o povo apoia muito a lealdade, a virtude da lealdade, né? E a pessoa que rompe a lealdade não vai ser leal com ninguém, né? Foi desleal com um, vai ser desleal com outro. Pode ser até usada como útil, mas depois vai ser descartada, não vai conseguir conduzir ninguém. Só para pensar, né? A gente com muitos anos de praia, observa essas coisas aí depois de 50 anos no jornalismo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12:10 a hora da notícia, segunda edição. O brasileiro precisou de 14 dias de trabalho no mês de agosto apenas para comprar produtos da cesta básica.
O salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 5.583,90 em agosto. A conclusão é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. É um pouco mais de 5 vezes o valor do piso nacional em vigor, que é de R$ 1.100. O valor ideal estimado em agosto é maior do que o salário ideal estimado em julho, que foi de R$ 5.518,79. Todos os meses o DIEESE faz essa estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para bancar a moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, o transporte e a previdência social do trabalhador e de sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. São necessidades tidas como básicas na Constituição Federal. Para o cálculo, o órgão considera o valor da cesta básica mais cara entre 17 capitais pesquisadas. No mês passado, os preços do conjunto de alimentos básicos tiveram alta em 13 das 17 capitais pesquisadas. E a cesta mais cara foi registrada em Porto Alegre, R$ 664,67. Todo mês, o DIEESE também estima o tempo médio que o brasileiro precisa trabalhar para comprar os produtos da cesta. Em agosto, o tempo médio de trabalho nas 17 capitais, apenas para comprar produtos básicos para o mês, foi de 113h49. Considerando uma jornada diária de 8 horas de trabalho, dá para dizer que são necessários 14 dias, 1h49, apenas para comprar produtos da cesta básica de alimentos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12:12, a hora da notícia, segunda edição. Nós temos aqui informações com relação à tarifa social de energia. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou ontem que o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. De acordo com a pasta, a sanção da lei aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A tarifa social de energia elétrica corresponde a um desconto na conta de energia concedido nos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais.
O INSS está revisando cerca de 200 mil auxílios-doença que foram liberados sem perícia em 2020, quando as suas agências ficaram fechadas por causa da pandemia. Os trabalhadores que pediram auxílio só com o envio do atestado receberam benefício no valor de um salário mínimo. E se ficar comprovado o direito a um salário maior, receberão a diferença. Agora, segundo o órgão, 3 milhões de pedidos de antecipação foram feitos no país, sendo que 1 milhão foi concedido e há cerca de 200 mil revisões em análise. Então, toma cuidado, vão ficar aguardando.
7 entre os 10 países com maior número de assassinatos de ativistas ambientais em 2020 estão na América Latina. No Brasil, quarto na lista do planeta e terceiro na América Latina, foram 20 mortos, sendo que metade deles integram os povos tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Os dados foram revelados ontem por uma organização internacional. No mundo, foram 227 pessoas assassinadas que estavam ligadas a questões ambientais e direitos da terra no ano passado.
A terapia online ganhou um empurrão no Brasil com a pandemia da Covid. Com o distanciamento social e o medo de contágio, a procura por atendimento de saúde mental via internet tornou-se uma opção para muitas pessoas. E o número de novos cadastros de profissionais no país saltou 447% entre os profissionais.
Pessoas físicas vão poder transferir dinheiro para o exterior com cartão de crédito.
Novas regras do Banco Central vão facilitar as transferências internacionais de dinheiro entre pessoas físicas. A previsão é que a partir de outubro, elas possam ser realizadas por meio do cartão de crédito. Dessa forma, ao fazer uma transferência para alguém no exterior, o valor aparecerá na fatura como uma compra. Já a pessoa que vai receber o dinheiro no outro país terá o recurso creditado em sua conta. Mas, de acordo com o Banco Central, a oferta do serviço vai depender do interesse dos bancos ou instituições que oferecem o cartão. Já para receber recursos do exterior, será necessário que o cartão seja vinculado a uma conta do Banco do Brasil. E o cliente deverá ser informado sobre a taxa de câmbio cobrada, que será do dia da operação. Outra mudança anunciada pelo Banco Central é que as instituições de pagamentos, corretoras e distribuidoras poderão operar no mercado de câmbio e usar contas em moeda estrangeira para liquidar operações cambiais. Até agora, essa é uma operação restrita aos bancos. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
Um motorista de 68 anos foi flagrado no domingo ontem ao transportar uma tonelada de maconha em meio a uma carga de cebola. Policiais também constataram que o caminhão que ele dirigia tinha sido roubado no início de maio na capital paulista e estava com uma placa clonada. O homem foi preso. A ocorrência aconteceu durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Regis Bittencourt, em Barra do Turvo, que fica no interior do estado.
A Caixa Econômica Federal liberou hoje os saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em julho, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 26 de agosto. O pagamento da quinta parcela do auxílio terminou em 31 de agosto, tanto para esse público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. O pagamento da sexta parcela começa em 17 de setembro para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial e também pelo site auxilio.caixa.gov.br.
Na Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba é líder com 45 pontos, o Goiás é vice-líder com 42, terceiro Botafogo do Rio 41 e quarto CRB com 40. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, na 17ª posição, tem o Vitória com 23 pontos, 18º Londrina 21, 19º Brasil 16 e na 20ª colocação na lanterna está o Confiança com 14 pontos. Eliminatórias da Copa. O Brasil agora vai ter só compromisso no dia 7 de outubro. 7 de outubro é uma quinta-feira. E nós teremos a 11ª rodada das eliminatórias para a Copa. No dia 7 de outubro, teremos Paraguai e Argentina, Equador e Bolívia, Peru e Chile, Uruguai e Colômbia, Venezuela e Brasil.
São 12 horas 18 minutos e 40 segundos.
Cosiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cosiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cosiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cosiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cosiba Supermercados, antes de tudo, você.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Temperatura máxima de 36 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Garcia, Cabo Castellani, Cabo Mascarinha e o Cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, um bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Ah,
o pano.
No último sábado, por volta das 4h30, um motorista de 41 anos que não teve o nome divulgado, ele conduzia um ônibus. O coletivo saiu da capital paulista com destino a Uberlândia, nas Minas Gerais. O ônibus transitava pelo tapetão preto da SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista norte no sentido capital interior. Quando chegou no quilômetro 403, no município de Guará, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão que seguia imediatamente na frente. O caminhoneiro nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a frente do ônibus ficou destruída. Eu vi a fotografia.
Ai, que a coisa foi feia, hein?
8 passageiros do ônibus ficaram feridos, todos foram resgatados e levados à Santa Casa de Ituverava e também de Guará. O motorista do ônibus não teve a mesma sorte. Ele foi mais infeliz. Ele morreu esmagado no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente.
Deixa comigo.
O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São Joaquim da Barra. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12h26min30. Agora convocando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai contar como foi a rodada do fim de semana do Brasileirão, que esquentou a briga nas duas pontas da tabela.
Atlético Mineiro e Flamengo se dão bem na 20ª rodada, que esquentou a briga pelo título. Galo e Rubro Negro venceram confrontos diretos no fim de semana. O primeiro fez 2-0 no Fortaleza, fora de casa, empurrou o time cearense do terceiro para o quarto lugar e abriu vantagem na liderança. Agora o Atlético tem 42 pontos contra 35 do segundo colocado, o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo em casa por 3-1 de virada. Enquanto o Verdão vive um momento ruim no brasileiro, o rubro-negro mostra que vai brigar pelo título. Mesmo desfalcado de estrelas como Bruno Henrique e Gabigol, venceu mais uma e assumiu o terceiro lugar. 1 ponto atrás do Palmeiras e 8 atrás do Atlético, mas com 2 jogos a menos. Depois da partida, o técnico Renato Gaúcho avaliou que o elenco do Flamengo fez a diferença, até porque os gols foram marcados pelos reservas Michael, que fez 2, e Pedro.
Eu sempre falo pro meu grupo que o importante é eles treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. Eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido. principalmente aqui em São Paulo.
Pelos lados do líder Atlético Mineiro, o técnico Cuca disse que é cedo para cravar que a briga pelo título ficará entre o Galo e o Flamengo.
Bem, o campeonato ele vai se definindo, né? Equipes que buscam cada um na sua luta, né? Lógico que com a vitória hoje do Flamengo, ele tem dois jogos a menos. E se vencerem essas duas partidas, encostam. E em contrapartida, a gente vem numa sequência muito boa aí de 10 vitórias e 2 empates, o que é muito difícil nesse campeonato.
Já na parte de baixo da tabela, o único time da zona de rebaixamento que não jogou foi o Sport, que nesta segunda recebe o Inter, 8 da noite no horário de Brasília, no fechamento da rodada. Mas todos os outros entraram em campo e venceram. Em casa, Grêmio e América fizeram 2-0 em Ceará e Atlético Paranaense, enquanto a Chapecoense foi a zebra da rodada. Mesmo fora, conquistou sua primeira vitória, por 2-1, sobre o Red Bull Bragantino. O fim de semana ainda teve Atlético Goianiense 1, Corinthians 1, Juventude 1, Cuiabá 2, Santos 0, Bahia também 0 e Fluminense 2, São Paulo 1. Resultado que fez o tricolor carioca colar no G6 e o paulista colar na zona de rebaixamento.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.